Ralf, eu tenho notado. Isso aí eu tô puxando pelo Ralf, mas todo mundo, obviamente. Eu tô sentindo cada vez mais aumentando a quantidade de sambas com estruturas diferentes, os compositores tentando fazer algo, né? Fugindo daquela velha estrutura de primeira, meio, segunda, refrão de baixo. E eu tenho sentido também sambas mais figurativos, sambas que pincelam apenas o enredo em vez de ficar contando com detalhes o que é o quarto carro. Você tem observado isso como uma tendência ou a coisa ainda está muito pasteurizada?
Tem acontecido, mas ainda está engatinhando, né? Ainda não é a regra, infelizmente ainda é a exceção, né? Porque realmente fazer samba não é fácil, né? E aí a gente vê vários grupos de pessoas que fazem muitos sambas todo ano para diferentes escolas, e aí aquela mesma melodia, aquela mesma estrutura de samba já fica tipo que formatada, né? Vira uma forma. E aí, como reflexo disso, a gente vê vários sambas com melodias muito semelhantes, ou em alguns casos até iguais, com partes de sambas que lembram tranquilamente sambas de outros anos, até de outras escolas. E isso é ruim pro carnaval, né? Qualquer inovação é sempre bem-vinda. Mas se isso vai pegar ou não, vai depender das escolas. Se as escolas continuarem entrando no lugar comum, mantendo aquela mesma linha, aquela mesma estrutura de samba enredo, o compositor não vai ser bobo e vai fazer aquela mesma estrutura no outro ano e no ano seguinte. Agora, se a escola começar a apostar na novidade, e se também, depois da escola apostar na novidade, o julgamento também ratificar, confirmar com boas notas esses sambas diferentes, diferenciados, com melodias distintas, às vezes com não necessariamente com refrão, ou com um refrão só, ou com três, aí sim, isso pode ser que vire tendência daqui a uns anos. Mas ainda está engatinhando muito.
Por sinal, como piorou o julgamento de samba enredo, né? Meu Deus do céu. Simas.
A rigor é um quesito que vinha bem, né? A gente teve há 2 anos um julgamento de samba enredo interessante, no ano passado, mudaram os jurados. Esse ano a gente teve um julgamento de samba enredo que cá para nós foi lamentável, né? Tira peso do quesito, porque aquela coisa da antiga Márcia do Whindersson que dava 10 para todo mundo, né? Então tira o peso do quesito, claro, evidente. Agora eu tento concordar com o Ralf no seguinte: essa mudança, mais do que das escolas, ela é uma mudança que, se ocorrer, vai ser uma mudança de médio prazo, que vai passar pelo julgamento mesmo, porque não tem jeito. A escola ousar ela tomar 2 cacetadas, ela não vai ousar mais. Ou então a escola fazer o mais do mesmo, e esse mais do mesmo sempre dá aquele 10, né? Aí depois vem o argumento do compositor, que sabe que fez um samba que é uma porcaria, que o samba é fraco e etc. Mas aí o cara usa aquele argumento: olha, mas tivemos 10 e não sei o que e tal. Aí não tem como. Então, a rigor, isso passa necessariamente pelo julgamento. Porque a escola de samba também não é suicida. Ninguém dentro de uma escola de samba disputando carnaval vai resolver salvar o gênero samba enredo escolhendo um samba suicida, né, para que você pegue um jurado convencional e o jurado acabe com o samba. Então isso passa por um processo de médio prazo, mas eu estou achando também que a gente tá melhorzinho. Eu já tive mais pessimista em relação aos destinos do samba enredo do que sou hoje.
A Adriana Moraes aqui mandou uma mensagem pelo Facebook falando que os sambas estão tão iguais que, quando a Mangueira agora recentemente foi no Salgueiro, o Luizito começou a cantar o samba de 2014 e depois entrou no de 2013. Você viu isso, Guilherme?
Não, você tem esse ano nas disputas refrões que são iguais de outros sambas, enfim.
Eu vi isso, eu tava lá no Salgueiro, eu até estranhei, porque eu tava conversando e ele entrou no outro samba. Eu, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ele cantou, se embolou, aí ele cantou o resto do samba, ele mesmo brincou, fez piada, mas tá pasteurizado. E aí, assim, eu completo a ideia do Ralf do Simas, é a mesma galera fazendo samba que eles aproveitam um refrão de um samba que perdeu o ano passado, botam no samba.
Não, é engraçado que sempre reaproveitam sambas ruins, né?
Pois é. E assim, essa história. Por que é tudo igual? Pô, se você pegar, escuta os áudios dos sambas hoje, né? Que hoje a facilidade é muito maior. Pô, tem aquele compositor lá que não é tão conhecido, não tem aquele glamour de um medalhão que já ganhou samba. O cara, às vezes, tem uma estrutura de samba diferente, tem a melodia original, mas por ser original, as pessoas estão tão habituadas a ouvir mais do mesmo que, na cabeça delas, só é bom aquilo que ela já identifica. Né? Exemplo, você pega lá, sei lá, o Pega no Ganzê, Pega no Ganzá. Se você escuta um cara cantando lá, né, sei lá, ô lele, ô lalá, amanhã vai chover, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela, ih, legal, porque ela reconheceu no samba Pega no Ganzê, nesse samba. Então ela, ah, legal, é bom, eu tô, é conhecido. Se ela pega uma melodia que é um pouco mais desenhada, inovadora, a primeira coisa na pessoa, ela faz uma cara feia e fala assim, gostei não, é esquisito. Então, tem uma tendência do público em rechaçar o que é novo. Então, é um grande desafio para o compositor ele compor uma obra que é totalmente inédita, com uma estrutura diferenciada. Ele pensa assim, pô, cara, mas se não tiver um refrão do meio, ou se não tiver um refrão de baixo, o componente não vai cantar, eu não empolgo. E aí ele fica nessa encruzilhada. Faço uma coisa nova e corro o risco de não chegar numa final, por exemplo, ou eu, pô, abdico de um sonho de fazer um samba diferente para fazer o mais do mesmo e tentar ganhar um samba. Essa é uma grande questão.
Um desafio interessante que a gente faz, você pode fazer em casa e até curioso, é você, por exemplo, pegar alguns sambas e você ver que você começa cantando samba, você pode tranquilamente, bem, daqui a pouco entrar na segunda parte de um outro, porque a estrutura é a mesma, quero dizer, não muda muita coisa. Então tá pasteurizado. É claro que você tem um outro que tentam quebrar e etc., mas tá bem pasteurizado ainda.
Eu costumo fazer uma brincadeira. Em 2014, quando eu não desfilei, eu tava viajando com a Martinália. A gente ia pro hotel, a gente ficava no saguão do hotel, cantando os sambas, e todos os refrões eram da Tijuca. Então, todos os sambas acabavam com Acelera Tijuca. Todos os sambas que a gente cantava
encaixavam.
Encaixavam. Pois é.
Sensacional. O que vocês estão achando dos sambas do especial até agora, do que pintou aí?
Ah, eu tô achando legal. Achei legal, assim.
Não precisa citar.
Eu tô.
Parcerias, as safras, né? A gente teve aí.
Não, eu tô gostando. Parece que esse ano a galera tá com uma vontade de fazer coisa bonita. Talvez porque a
Sinop... Os enredos são melhores.
Os enredos são melhores e assim, as sinopses são melhores. Eu acho que se uma sinopse é ruim, você tem 80% de chance do samba ser ruim. Então assim, antes de você culpar o compositor de fazer um boi com abóbora, culpe quem escreveu a sinopse, tá? Porque uma sinopse ruim é 80% um samba ruim.
Acho que até a gente tem que diferenciar, né? Porque assim, até o momento a gente não pode falar em enredo, a gente tem que falar... Em sinopse, né? A sinopse parte de um argumento. Então, quer dizer, um argumento ruim ainda pode ser salvo com uma boa sinopse, né? E a boa sinopse pode conduzir a um bom enredo. Eu acho que esse estranhamento, por exemplo, que surgiu em relação à Imperatriz, quando se falou Zezé de Camargo e Luciano, todo mundo torcendo ali. Que também tem um quê de preconceito nisso, né? Porque o meu estranhamento na época que a Imperatriz soltou esse enredo do Zezé de Camargo e Luciano não é o fato do Zezé de Camargo e Luciano ser enredo, e sim dele ser enredo na Imperatriz, porque a Imperatriz tem uma marca, uma identidade. A Imperatriz foi uma escola classuda, mas que de uns 3 ou 4 anos para cá resolveu virar uma escola mais popular. É uma opção da escola, mas tudo bem. Mas ainda me causa um estranhamento. Mas a gente está num momento em que a Coreia do Sul é enredo, né? Então, por que a gente não pode falar de um tema que é brasileiro, é de uma outra realidade que não pertence à nossa, né? E é uma outra realidade e é válido estar no carnaval, isso eu reconheço. Só que havia uma expectativa de repente, de sair um argumento ruim, de ser uma coisa focada nos sucessos do caras, né? E de ter trechos das músicas e um carro alegórico é o amor, o outro carro mexe, mexe que é bom, e enfim... E não foi isso. Uma ideia que era duvidosa virou uma boa sinopse, né? Um argumento que era duvidoso virou uma boa sinopse, que está gerando ótimos sambas. Eu acho que a Imperatriz, pelo menos, eu acho a Safra do Salgueiro muito boa, mas a da Imperatriz me conquistou mais. Não sei o que vocês acham.
Eu acho duas boas safras. Duas boas safras, tanto a do Salgueiro quanto a da Imperatriz, e no final das contas, né? O que vale no final das contas? Você escolheu o samba certo, né? Um samba que vai te proporcionar um bom desfile e que leve nota 10, ou seja, letra mais melodia também. E eu acho que tanto no Salgueiro quanto na Imperatriz, no final das contas, ali na final de cada uma, as duas escolas têm condições de escolher o samba certo, de escolher sambas que vão proporcionar exatamente tudo isso. Tanto uma nota, podem proporcionar uma nota 10 no quesito samba enredo, como podem proporcionar um bom desfile na escola. Então acho que as duas escolas estão de parabéns nesse pontapé inicial.
Simas já está se despedindo e tem que ir embora um pouco mais cedo, mas... já fala das safras e já abre o próximo assunto que eu vou debater aqui com o Guilherme e com o Ralf, que é o mata-mata do Salgueiro. O que, que você acha?
Olha, as safras até agora tá bom. Na verdade, vamos admitir, né? A escola de samba não precisa nem ter safra boa. Se você tiver um bom samba na disputa, já tá bacana. Agora, quando você tem uma safra que você pode escolher, o Salgueiro, por exemplo, pode escolher. O Salgueiro pode pegar um samba de uma linha mais clássica, ele pode pegar um samba com uma estrutura um pouco mais ousada. Né? Ele pode pegar um samba que joga um pouco mais para malandragem de uma forma brincalhona, um outro que trabalha numa linha mais séria, né? Então a escola tem essa possibilidade. A Imperatriz tem essa possibilidade também. Eu acho que também a Imperatriz tem pelo menos ali uns 3 sambas de boa qualidade, né? Ela pode fazer essa escolha com a maior tranquilidade. Vejo safras interessantes também no acesso. Tuiuti tem tudo para escolher um bom samba, né? A Viradouro também tá vindo aí.
Alegria.
Com... Alegria, por exemplo, o enredo ajuda muito, então você tem essa possibilidade, né? Eu acho interessante. Quanto ao Salgueiro, é aquele tal negócio, vamos ver o que vai acontecer. Porque o Salgueiro tá prometendo mata-mata e você vai chegar com 2 sambas na final. O problema desse chaveamento é que às vezes pode acontecer de você ter um Alemanha e França numa semifinal, enquanto na outra você vai ter um Noruega e...
Turquia.
E Turquia, né? Coisa que às vezes acontece. Então, o risco é esse. Porque por mais que você dirija a formação das chaves, né? Isso é inevitável, você acaba... Eu acho um pouco complicado esse tipo de coisa, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho complicado porque você pode ter um samba que vá para uma final com mais tranquilidade, aquele tradicional azarão, né? uma Turquia na Copa de 2002, né? Que chegou numa semifinal também porque teve cruzamentos mais fáceis, enquanto do outro lado o bicho pega, vamos ver o que vai acontecer. Agora é uma interrogação, pelo menos o Salgueiro está usando alguma coisa diferente... numa estrutura de escolha de samba, que é outra coisa que está muito viciada também.
Ralf, obrigado, Simas. Simas está partindo nessa. Até a próxima, Simas.
Gente, até a próxima. Boa noite para todos. E estamos aí na próxima com mais um debate aqui na Rádio Arquibancada.
E em breve mais um Enredos do Rio. E aí, Ralf?
Esse modelo do Salgueiro, né, é um modelo inovador, com certeza, né? Isso é legal, movimenta as disputas de samba, sai do lugar comum. Os compositores estão adorando porque se apresentam menos vezes na quadra e se economiza uma boa grana, o Guilherme sabe falar bem disso. Então alivia os cofres nesse sentido. Mas por outro lado, né, se alivia os cofres nesse sentido, aí falando da fórmula do Salgueiro, e não só do mata-mata, mas como de todas as inovações dessa disputa de samba, o compositor economiza subindo, por exemplo, se apresentando na quadra, mas vai gastar mais em outras novidades também nessa disputa, como, por exemplo, o Salgueiro vai colocar a votação popular. O público vai votar durante as fases, vai ter direito, no caso, a 1 voto, né? Aquele que samba mais votado vai ganhar 1 voto dentro de todo o cronograma, de toda a comissão que vota na Academia do Samba. E pela internet, nas fases preliminares. E aí, ó, aposta, amigo, como vai ter compositor contratando empresa de marketing, contratando até pessoas mesmo para saírem votando no samba dele aí no Facebook através dessas eliminatórias. E outra inovação, na final, né, vai colocar um totem digital no formato daqueles que até a própria emissora TV Globo coloca às vezes em algumas campanhas, escolha aqui a música mais bonita, tá, o samba enredo e tal, e as pessoas vão votar, o público comparecer à final vai poder votar, e aí também aquele samba mais votado vai ganhar também 1 voto dentro da comissão.
Só vai poder votar uma vez? Como é que eles vão controlar isso?
De acordo com a escola, cada pessoa que pagou o ingresso ou que entrou, agora não está claro se foi apenas a pessoa que comprou o ingresso ou se qualquer convite, né? Vai ganhar uma guiazinha, e aí com essa guiazinha ela vai lá, entrega essa guia e vota no totem. Então tem esse controle, né? E enfim, são inovações válidas, é o primeiro ano, né? Então é normal ter alguma coisa diferente, é normal ter algum probleminha ou outro, mas animou, o pessoal tá gostando, tem tudo para ser divertido, né? Esse confronto direto, é bem verdade que as chaves vão ser equilibradas, né? Não vai ser sorteio de chave, logicamente a direção vai equilibrar, vai colocar na primeira fase um samba mais forte com outro mais humilde, para também não sair eliminando obra forte logo no início da disputa. Mas é interessante, é um modelo interessante que, amigo, se der certo, aposto que o ano que vem vai ter muita escola copiando.
Agora, Guilherme, será que vai surgir o samba copeiro? Vamos ter daqui a uns anos começar a falar que, olha, esse samba nos pontos corridos ganharia fácil, mas agora é mata-mata, esse aqui tem 15 minutos para cantar, dá vareio todo... Porque isso pode acontecer, pô, esse samba deu vareio todo sábado, como é que ele vai perder?
Exatamente. E aí, na verdade, isso já acontece numa disputa convencional, né? Aquele samba que dá sacode em 10 minutos. E aí, por quê? Porque o samba é mais pra cima, leva mais torcida, né? A torcida faz mais barulho, faz mais bagunça. E o samba vai avançando na competição. É, eu acho que um risco pra diretoria é justamente entrar nessa vibe e começar a fazer sambas que levam mais torcida, que fazem mais escarcéu e que não são tão bons assim a passarem de fase. Justamente pelo fato de parecer ser um melhor samba em função da sua torcida. Agora, eu faria um quadrangular final, né, não levaria dois, não. Eu faria um quadrangular final igual o triangular que foi na segunda divisão lá do Carioca. Porque você tem mais chances de levar melhores sambas para a final. Né, em vez de você botar dois, sei lá, e aí ficar um bom no meio do caminho, você tem mais probabilidade de colocar um samba bom. Agora, o que me preocupa, quer dizer, me preocupa como amante do samba, seriam os enlaces aí, as alianças feitas pelos próprios compositores. O tipo, olha, essa semana é o meu samba contra o cara, o Galalau lá. Então é o Davi contra o Golias. O que a gente vai fazer? Vamos juntar os outros compositores que são menos favorecidos para unir forças e derrubar um samba mais forte.
É, mas aí também tem um outro lado da situação que eu tava pensando aqui. É, cada samba, agora já tivemos o primeiro, né? Vamos ter mais três sábados de Salgueiro, com uma chave se apresentando. Então, um compositor de ponta, em vez de se apresentar por quatro sábados, vai se apresentar por um. Quer dizer, há uma economia. Mas, por outro lado, eu acho que o gasto na hora do mata-mata vai ser maior. Porque é um contra o outro. Então, assim, se o Ralf gastou 500 ingressos, eu vou comprar 700. Né? E não quero saber, o Guilherme está disputando com o Simas numa outra chave, mas a minha briga é com o Ralf. Eu acho que vai rolar uma rotatividade muito grande ali do pessoal que vai entrar, vai torcer para tal samba e vai embora. Ou, sei lá, aluguel de torcida, eu não sei o que vai se fazer. Mas eu imagino que, de repente, nessas quatro semanas finais, né, porque vai ficar 16, 8, 4 e 2, nessas quatro semanas finais, de repente, o compositor vai gastar muito mais numa final, então, de dois sambas totalmente polarizada, que você vai gastar de convite ali, de cerveja pra torcida, né? Enfim, ônibus.
Acho que vão fazer a final no Rio Centro, né? Sei lá.
Não, e fora da... Foi o que eu tava falando há pouco. Fora também das quatro linhas. Fora também das quadras vai ter um gasto maior. Pra começar, que eu já fiquei impressionado nesse ano, que eu nunca vi tanto vídeo de samba enredo já esse ano como o Salgueiro mostrou no início, né?
E superproduções, né?
Eu acordei, né, no domingo, que foi a entrega do Salgueiro, né? Enquanto tava rolando na quadra, enquanto você tava lá acompanhando a gravação, já tinham 7 ou 8 clipes bem produzidos de sambas do Salgueiro já na internet, no YouTube. Já com muitas visualizações. E que é uma nova tendência hoje no carnaval. Você, eu tava falando também, eu aposto como vai ter compositor contratando empresa de marketing pro Facebook, contratando gente para ficar votando no samba dele do Facebook nessa fase preliminar. E na final, isso que você falou tem todo sentido, principalmente com isso. O compositor vai querer botar mais gente, até porque se ele botar mais gente, ele já garante um voto. Porque com isso tudo, comprando 1.000 ingressos, ele vai ter 1.000 votos, e pode ser que seja mais votado da quadra e leve um voto pra final. Pode ser, então, amigo, é novidade, é o primeiro ano. É, com certeza a gente vai ver alguma artimanha desse sentido, alguma malandragem assim.
Ou então, se eles não pensaram, o Ralf já deu aí várias ideias.
Pois é. Ó, gente, existe um negócio de você botar um dinheiro no Facebook aí de anúncio e você clicar, é isso aí. Ó, e eu já fiquei sabendo que tem compositor que só na gravação já gastou entre 20 e 30 mil. Só na gravação, tá? Vídeo e estúdio.
Absurdo.
20 mil.
É, algo me diz, né? Eu já vou até registrar isso hoje. Algo me diz que pode ser que aconteça um empatezinho técnico aí na semifinal e levem 3 pra final. Quem sabe?
Será, Ralf? Por sinal, aqui tem uma pergunta aqui no nosso Twitter. Né? Já que o Ralf é salgueirense, acompanha bem de perto a escola. A sinopse do Salgueiro é baseada na obra do Chico Buarque ou do Zé Pilintra? Pergunta aqui o Ricardo.
Na verdade, o primeiro ponto é que a gente tem que comemorar e ressaltar é que o departamento cultural do Salgueiro voltou a cuidar da sinopse do Salgueiro. O Salgueiro, se eu não me engano, o último tinha sido... Não lembro agora, não tenho certeza se o último tinha sido o Tambor ou História Sem Fim. Mas o Salgueiro ficou muitos anos aí, depois, né, nessa entre-safra aí, com o Renato e a Márcia cuidando da sinopse e deixando o departamento cultural um pouquinho... esquecido nesse sentido. E esse ano o Departamento Cultural, não, desculpe, nesse meio tempo teve Cordel.
Teve Cordel, verdade.
Nesse meio tempo, nesse intervalo. E o Departamento Cultural do Salgueiro, que é formado assim por pessoas estudiosas, de muita competência, que entendem de cultura, de história, de carnaval, voltou a fazer a sinopse do Salgueiro e isso se refletiu. É, tem um pouquinho da obra, tem um pouquinho não, tem muito da obra do Chico Buarque, da Ópera do Malandro, em si, em tese é baseado na Ópera do Malandro, mas também entra a questão do Zé Pilintra, tanto que a gente viu no reflexo nos sambas, né?
É que tem alguns sambas que são mais, eu até entendo a pergunta dele, porque acho que tem alguns sambas que seguem mais a linha do Chico Buarque e tem outros que levam mais para Umbanda.
É, eu não fui no encontro dos carnavalescos da comissão e do Departamento Cultural com os compositores, eu não sei o que foi pedido nesse encontro, né, nesse sentido, aos compositores. Mas a informação que eu tenho é até que eles deixaram os compositores bem à vontade, bem livres nesse sentido.
Isso eu acho maravilhoso. Era isso que eu estava até falando no início do programa. É, eu acho que hoje em dia a gente está começando a retomar a tradição do samba-enredo como era feita nos anos 80, uma coisa mais livre. Deixa, olha só, a gente quer isso, mas daqui você vai... E desenvolve. Eu acho que se misturou muito o quesito enredo com o quesito samba-enredo. O samba-enredo não é para contar o que vai estar no quinto carro. Para isso existe, né? O roteiro do desfile, a própria estruturação do enredo. O samba-enredo, o bom samba-enredo, ele pincela. Ele cria, né, para quem está ouvindo, imagens, associações, para que ele entenda o que está passando ali na pista e façam ali, né, uma identificação imediata. Agora, e a gente, nos últimos anos, a gente perdeu muito tempo com aqueles sambas que, né, e nos primórdios de 1855, e às vezes falando coisas que não têm a menor importância. Por exemplo, esses sambas da Caprichosa de Pilares, todos falam na tal cachacinha de ameixa. É tão importante a cachacinha de ameixa assim? No meio de todo o contexto do enredo, que já é um tanto complicado. Mas, enfim, às vezes você vê palavras ali que se repetem em todos os sambas, que você pensa, mas precisa isso? O que que ganha, né? Eu nesse ponto, eu sou meio chato, eu sou jornalista, mas eu estudei literatura, fiz 3 períodos de faculdade de letras, e eu aprendi a você pegar, e vocês pegar um texto, né, uma poesia, enfim, e você tentar entender... O que cada palavra ali realmente tem a dizer? Se tem palavra ali sobrando ou não, né? O próprio texto jornalístico, a gente na faculdade também aprende isso. Olha, você está colocando essa frase a mais para quê? Você já contou na frase anterior, você não precisa repetir. O detalhe de que a luz estava acesa quando o carro invadiu a casa da pessoa e derrubou a parede, a luz do quarto estava acesa, era importante por quê? A pessoa estava dormindo, a pessoa levantou para acender a luz. Enfim, então quer dizer, às vezes os sambas enredo perdem-se em detalhes que são totalmente irrelevantes.
É o tal do bater sinopse, né? A sinopse está ali para te dar uma ideia do que é o enredo e não do que vai ser o samba enredo. É, como você falou, às vezes na própria explicação da sinopse, a impressão que passa para o compositor é que aquela frase, aquela palavra, às vezes até na sinopse vem grifada, né? É importante para estar no samba enredo. No próprio Tira Dúvidas, você vai lá com o carnavalesco ou com a comissão de carnaval e eles falam, olha, é importante ter isso aqui. E importante, eu acho que... Importante, mas não essencial. Eu acho que se o enredo da escola for bem contado nas fantasias e alegorias, o samba ele não precisa ter aquela parte, porque já está bem contado. No próprio abre-alas lá do documento, você tem que aquela ala conta aquela história, aquele carro conta aquela história. Então não precisa ter a palavra no samba-enredo. O samba-enredo é uma ilustração do enredo, né? É um enfoque, é um enquadramento, e não o enredo inteiro.
E Eu acho que vale o desafio, vou nominar a escola, vale um desafio para a Unidos da Tijuca, que nos últimos anos vem apresentando os sambas de enredo abaixo das expectativas, né? A Tijuca vem mantendo uma sequência de sambas ou burocráticos ou até abaixo da média. Então acho que vale o alerta para a escola tem uma oportunidade de mudar um pouquinho essa história, de apresentar uma grande obra, assim como eu estou muito curioso para saber como vai ser a safra da Portela. Porque ao mesmo tempo que eu falo da Tijuca, né, muitos desses anos era o Paulo Barros que estava escrevendo essa sinopse, assim como no ano passado com a Mocidade, que o samba também foi fraco e feito pelo Paulo Barros. Então há muito tempo também eu não vejo um conjunto perfeito de Paulo Barros e um bom samba. E esse ano Paulo Barros está na Portela, que é talvez a escola que vem trazendo, que vem mantendo a melhor regularidade no quesito samba enredo, que nos últimos anos vem apresentando safras excelentes com sambas notas 10. Então, são, acho, coisas interessantes e que vamos ver o que, que vai acontecer.
Pois é, até passar aqui para quem está em casa, né? Amanhã a gente vai ter a entrega dos sambas da São Clemente, a Rádio Arquibancada vai estar lá na quadra da São Clemente pegando, né, os áudios. Os sambas serão apresentados na quadra no sábado com gravação. A gente deve fazer essa transmissão ao vivo no sábado da São Clemente. Vamos aguardar aqui só, né, nosso amigo Chico Frota hoje não está aqui. Eu já iria fechar isso com ele hoje aqui. E amanhã a gente vai conversar, vai acertar isso direitinho.
Chico está na realeza.
O Chico é o nosso homem da parte técnica, é ele que resolve tudo. Mas a tendência é que a gente lá no sábado esteja na São Clemente fazendo a transmissão da gravação dos sambas. Lembrando que a Rádio Arquibancada vai, né, assim, exemplo do que foi feito na Imperatriz e no Salgueiro. Salgueiro, no caso, a gente retransmitiu o pessoal do Carnavalesco. A gente vai transmitir as escolas que fazem gravação oficial dos sambas, até porque é uma oportunidade, né, dos compositores que não têm dinheiro, né, para gastar com gravação, não tem 30 mil reais aí sobrando, né, Guilherme? Para poder, pelo menos, o cara vai lá na quadra, grava o samba e se apresenta. A gente vai entrar na fase final aqui do debate, o Leonardo Daí falando que ele acha que o formato de mata-mata do Salgueiro não é exatamente o fator que reduz as apresentações. A Mangueira, no passado, os finalistas fizeram as mesmas 5 apresentações que o Salgueiro fez, que os do Salgueiro farão, né? Porque a disputa lá foi chaveada até a parte final. É, mas assim, a Mangueira já tem essa coisa de dividir em chaves no começo e vai no final. O Salgueiro não. O Salgueiro acho que divide até no começo, né, Ralf? Dividia, mas depois, quando tinha uns 20, já juntava todo mundo e era aquela lenga-lenga ali todo sábado. Né, 20, aí, pô, que também isso é uma coisa que tem que ser revista, sinceramente. 20, aí corta um 2, 18. Aí você vai lá no sábado, 1, 17. Aí você vai no outro sábado, ah, cortaram 3, 14. Aí na semana seguinte, o presidente resolveu não cortar ninguém, volta os 14. Meu Deus do céu, não, não dá.
É ruim pra todo mundo, é ruim pro compositor, é ruim pra quem vai ver, pra quem vai torcer, é ruim pro ritmista, é ruim pra diretoria, porque chega uma hora que o seu ouvido, o seu cérebro não consegue mais processar a informação, cara.
Não, e até eu acho o seguinte, né, chega uma fase da disputa, né, que isso é muito claro. Tem sambas que tem uma estrutura mais de pega-pega, de vai pra cima e tal, que é aquele samba que faz uma pressão. É o que eu chamo de samba Coca-Cola, né? Aquele samba que dá uma pressão, mas depois perde o gás e vai embora. E tem aqueles outros sambas que, às vezes, você, em duas passadas, você não presta atenção na melodia. É como bem dizia o Guilherme, é um samba que, às vezes, é mais elaborado, que você tem que ouvir mais vezes pra você pegar o gosto. E é diametralmente oposto. Esse samba que começa com tudo dando sacode, quando vai para a fase da disputa que os sambas se apresentam 15, 20 minutos, ele perde. E aquele samba que não chamava muita atenção começa a crescer. Então eu acho que o mais interessante possível para uma escola que quer escolher um bom samba é você ter o máximo de eliminatórias possíveis com poucos sambas, para que as pessoas possam ouvir esses sambas com mais calma, né, o máximo possível, 3, 4 apresentações também, né? Muito mais do que isso, não. Você chegou com 8, corta 2, vai para 6, corta 1, vai para 5, corta 1, vai para 4 e faz a final com 3. Acho que seria um método assim para você ouvir os sambas de 15 a 20 minutos de uma forma que você comece. Eu, pelo menos, eu tenho esse exercício. Eu fecho os olhos, eu meio que imagino a escola desfilando. Quando isso acontece, pô, é esse o samba. Eu acho que é por aí.
É, as escolas só não podem confundir aí a muita calma com colocar o samba 50
não,
minutos,
isso aí não, isso
uma
não existe.
Hora, uma hora e 20.
Isso não existe.
Uma coisa não tem a ver com a outra, tá, dirigente de escola de samba?
Não, quando eu falava em 20 minutos, é 20 minutos na final. 20, 25, acho que tá mais do que 25 minutos de um samba numa quadra, não aguenta, não se sustenta, ninguém aguenta mais. Guilherme é ritmista, pode falar isso melhor do que eu.
Ah, não, você fica desgastado, cara, porque é uma fase que o ritmista ele toca reto, ele não tem convenção, não tem paradinha, não tem nada. Então, assim, você se chateia, você enche o saco muito rápido. Se você não tiver um samba muito bom, né, pra você tocar, aquele samba que te dá um gás pra você ficar tocando, a vontade de tocar, cara, você vai se cansar e aí prejudica o compositor. Porque uma bateria cansada, uma bateria desanimada, reflete na apresentação do compositor, cara. Isso aí é evidente. E aí depois o compositor reclama, pô, a bateria não tocou daquele jeito que tocou pro samba do fulano. É claro, cara. Assim, você foi o de, sei lá, são 14 sambas, você foi o 12º, é óbvio que na tua vez o ritmista, já, muito ritmista já foi embora, né? O cara tá cansado, pô, ele bebeu 2 cervejas só, acho que, né? Aquela coisa toda de escola. Então, assim, prejudica, assim, tem que diminuir o número de sambas por chave.
Pois é, gente, vamos chegando ao final do debate, né? Esse foi um primeiro debate, a gente meio que tateou no escuro, falou um pouco dos enredos, do que a gente pode esperar das escolas. À medida que a coisa for avançando, a gente vai fazendo outros debates. A gente, num primeiro momento, né, a gente não está falando em parceria nenhuma, chegou até uma pergunta aqui, quais são as parcerias? A gente não vai falar em parceria, eu acho que ainda está muito cedo. Os sambas praticamente só foram ouvidos pela internet, né? O Salgueiro e a Imperatriz fizeram a primeira eliminatória agora. As da Série A ainda estão um pouco mais avançadas, mas até pelo fato do Ralf ser assessor da Lierge, eu prefiro não envolver muito o Ralf nessas discussões. E também vamos esperar também as disputas da Série A também esquentarem um pouco mais, né? Agora que o Império Serrano acho que está com 10 ou 9 sambas, e o Tuiuti está com 6 ou 7, a coisa ainda está afunilando, daqui a pouco a gente vai chegar já na época das finais, a gente vai falar muito sobre isso, e eu gostaria de repente um destaque final de cada um, apontando o que a gente pode esperar, do que está se desenhando. 2016 vai ser um carnaval melhor do que o de 2015?
Eu acho que vai. Vou começar pelos enredos, que são mais poéticos, mais, dão mais liberdade para o compositor. São enredos mais nacionais. Eu acho que a gente está voltando, enquanto o mundo aí está numa crise, e aí a gente, em vez de pegar enredos meio mirabolantes, meio esquisitos para contar, olhar para o nosso próprio umbigo e mostrar que é a nossa maior festa cultural. Então você falar sobre coisas que são nossas, que são do nosso cotidiano, eu acho que é o ponto positivo para o carnaval, que tem que se reinventar, mas acho que esse ano se reinventa de uma forma bem mais brasileira. Então eu espero um carnaval muito mais poético, muito melhor, e acho que até posso fazer analogia de comparar com carnavais antigos, e acho que a reação das pessoas vai ser essa. Quando o CD sair, eu acho que as pessoas vão se sentir mais próximos de carnavais de década de 80, 70, do que de agora, anos 90, 2000.
E aí, Ralf?
Um carnaval nunca é igual ao outro, né? Então a gente tenta ser otimista, a gente aguarda, como o Guilherme disse, que o carnaval desse ano, de 2016, seja melhor do que o de 2015, do que o de 2014, por aí vai. Mas vai ser um carnaval realmente um pouco diferente em alguns pontos. O primeiro é que provavelmente não vamos ter torre de TV. Né? Se essa ideia avançar, já vai ser uma diferença e tanto.
O martelo já foi batido.
As alegorias vão crescer de tamanho?
Na verdade, não. Na verdade, para esclarecer, Ralf, a torre estará lá, só que ela será uma estrutura provisória de 1 metro e pouco a mais do que a atual. Acho que a atual tem 10, não é?
Não, 11.
Não, vai passar para 11.
Tem
9,50. Tem 9,50. Tem 9,50, ela vai passar para 11 metros. Vai ser uma estrutura provisória, né, que após o carnaval será desmontada. Quer dizer, mais uma estrutura provisória no sambódromo. Mas, enfim.
A Mangueira vai fazer festa de bota fora?
A Mangueira, coitada.
Foi mal, tive que fazer essa piada.
Mas, enfim. Só deixar muito claro que até já fui até abordado em eventos e tal por colegas fotógrafos. Como é que a gente vai trabalhar na avenida? Não vai ter torre, não? Vai ter torre, só que é uma torre provisória. Desculpa ter te cortado, só para esclarecer.
Não, perfeito esclarecimento. Não vai existir aquela torre de concreto que a gente está acostumado, vai ser uma torre mais alta e provisória. Realmente, a diferença de tamanho, pelo que você me passou, eu realmente não tinha informação de quanto ia ficar a torre, realmente uma diferença pequena. E ainda assim, tem viaduto e tem a curva, que é o pior ainda, que é o mais complicado, a curva da Avenida Presidente Vargas com a Marquês de Sapucaí. Vamos ter carnavalescos crescendo as alegorias, esquecendo a curva, esquecendo os viadutos? Não sei. Essa magia do samba, né? Melhores sinopses, consequentemente, melhores sambas de enredo. Isso pode animar um pouco, pode causar até um retorno de alguns desfilantes que estavam afastados do carnaval. fantasias das escolas, a maioria, vão ficar com aquelas fantasias pesadas, difíceis de desfilar, vão ser até por conta da crise fantasias mais econômicas, mas não menos brilhantes, fantasias criativas, mais leves. Isso tudo acho que entra em questão, que entra em discussão. A gente não pode ser pessimista, até porque o carnaval é uma festa popular, então a gente sempre espera que o povo esteja presente. A gente sabe que nas arquibancadas, no grupo especial, não é possível, né? Os ingressos são muito caros, são difíceis de conseguir, aí até para isso que entra a Série A, com ingressos mais populares, mais baratos, e o desfilante, né? O desfilante, quem é que vai desfilar? Vai ser o turista, vai ser o povo, vai ser o pessoal de comunidade, tem escola que doa 100% das fantasias. Então isso tudo entra na discussão, isso tudo entra no debate. E só uma curiosidade, ainda falando desse sistema de disputa, lembrando que a disputa em mata-mata do Salgueiro é inovadora no sentido de mata-mata, mas que já tivemos disputa em pontos corridos e no último carnaval, que foi Unidos de Padre Miguel, que teve 3 obras apenas.
O Boi da Ilha fez isso há uns anos atrás também. Só teve quatro. Só teve quatro. Foram com os quatro, Turno e retorno. E o Império da Tijuca, pelo andar da carruagem, também não vai fazer algo muito diferente, não. Porque 7 sambas é muito pouco. A final do Império da Tijuca está marcada para o final de agosto.
É a última, exatamente a última data
deles. É a última data do Império da Tijuca. Quer dizer, a gente vai ter aí pelo menos uns 5 finais de semana. Vai ter final de semana que não vai cair samba no Império da Tijuca. Provavelmente, né? Ontem já se apresentaram os sambas, então quer dizer, no próximo, obrigatoriamente, vai ter que cortar algum. Né? Aí já vão ficar 6.
Ou então vou inventar a feijoada, uma festa de não sei o quê, pra não ter eliminatória.
Ah, ou então isso, mas é complicado, né? Enfim. Mas eu acho que já foi dada a largada, já tá aí tudo na rua. Carnaval 2016, apesar de tudo, apesar da crise, apesar dos problemas, a gente vai ter carnaval, vai sair tudo direitinho. E a Rádio Arquibancada vai estar sempre em todas, agora então mais ainda, desde agosto. Ah, Ralf, a Lierge já acabou com o meu descanso. Brincadeira, pra gente é um prazer estar fazendo essas finais. A gente já vai estar já desde o início das finais da Série A, as finais do Grupo Especial, né? Depois vem todas as festas de lançamento dos CDs e também ensaios técnicos. Esse ano o Carnaval também tem esse detalhe, o Carnaval é muito cedo, o Carnaval é no início de fevereiro, né? Então, aliás, Ralf, eu até te perguntar, já tem alguma sinalização a respeito de ensaios técnicos? Vai começar em dezembro com a Série A? Como é que é isso?
Não, por enquanto ainda não. Quem faz esse calendário é a Eliesa, né, que é responsável pelos ensaios técnicos. Ainda não há nenhuma sinalização, não. Mas falando, sim, isso não é informação, tá? É um achismo meu particular. É pela tendência dos últimos anos, deve começar aí em dezembro mesmo, no iníciozinho de dezembro, e rolar até o carnaval.
Eu outro dia tava fazendo as contas com o Chico Frota, né? A gente começou meio que fazendo o planejamento da rádio, como que a gente vai se organizar e tal. E a gente meio que contou os finais de semana de dezembro, daria para todas as escolas da Série A ensaiar em dezembro, e os finais de semana de janeiro ficarem todos para o grupo especial. De repente, essa vai ser a tendência mesmo.
Eu fiz uma outra conta também, até para tentar planejar o meu final de ano, minha semaninha de folga, né?
Ah, aquele dia 29, dia 30, a gente está de folga.
Então, essa nunca tem, né? Daria também, né, para um esquema, para começar na última semana antes do Natal também, daria para começar. E aí não seriam todas as escolas em dezembro, né? Algumas da Série A ensaiariam em janeiro, o que eu acho que vai acabar acontecendo. Vão colocar algumas em janeiro também e acabando tranquilamente aí e até uma semana antes do carnaval.
Mas o fato é que estaremos lá, né, Guilherme Salgueiro?
Ah, sim, e não adianta reclamar, não. Se reclamar, a gente fica até o pós-carnaval, tá?
Se depender desse povo, a gente fica o dia inteiro, não faz outra coisa da vida. Mandar um abraço aqui pro Felipe Nazaré, pro Gão Dourado lá de Ibititá, Bahia, ligadinho na gente. A gente agradece muito as participações de todos. Guilherme Salgueiro, boa noite.
Boa noite, obrigado. Sempre reto chapado. Esperamos vocês nesse mundo internético, FM-co e vamos nessa. Até o próximo debate, com mais novidades e muitas coisas boas e com muita bala juquinha também.
Tá certo. Agora que ela voltou, melhor ainda. Ralf Guichard.
Valeu, meu povo. Até breve. No próximo debate, quem sabe, com mais belos sambas aí. E já com samba escolhido. Renascer de Jacarepaguá, por exemplo. Hoje é dia 20, né? Se eu não me engano, é 25 ou 27 que é Renascer.
Na terça-feira da outra semana.
Terça que vem. Pois é. Então, já vamos ter alguns sambas já pintando sambas oficiais. Valeu.
Isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, então. Né? Agradecendo mais uma vez o carinho, a audiência, a participação de todos. E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos encerrando esse debate Arquibancada. Fique ligado na nossa programação. Tem samba concorrente na nossa programação normal. Tem lá no site também. Você fica com a gente. E até a próxima.